Então, hoje é na página 44, né? 44. Página 44.
Não.
E o título, onde que nós vamos começar hoje, é crianças, né? Quer dizer, kinder, filhos, filhos. Então, como a gente está falando o assunto sobre solteiros, família, valores familiares, então a criança, qual é o valor da criança no casamento, na família? É importante a gente pensar sobre isso. Eu escrevi aqui que filhos são uma bênção adicional. Uma bênção adicional. O que significa isso? Por que é importante enfatizar isso? Porque muitos acabam escorregando para uma situação de colocar quase os filhos como o centro do casamento. Existem também casais que, depois que os filhos vão embora, né, que os filhos cresceram e vão embora, eles se separam, porque no correr do tempo acabou que os filhos se tornaram assim meio que o centro do casamento, o centro do motivo do casal existir, o foco das atenções. Quer dizer, eu trabalhei numa empresa aqui em Marla, quando a gente veio para cá, trabalhei numa empresa há alguns meses, e uma empresa de transportes de valores. Então eu dirigia carro forte, estava lá com um revólver na cintura, e então era sempre dois, né? Um que dirigia e o outro que buscava os pacotes com o dinheiro. E aí, um dos meus colegas, ele vivia falando, né, da filha. Ah, que tinha essa filha, né? Quer dizer, há poucos meses de idade, ou talvez um ano de idade. Então vivia falando, a minha filha fez isso, minha filha fez aquilo, minha filha vai ter aniversário, a minha filha foi batizada. Ah, então ela deve ser mais nova, porque se ela foi batizada, então os luteranos geralmente batizam assim logo depois que nasce e tal. Então, enfim, ela é bem novinha e tal, e vivia falando daquela filha dele, né? E aí até chega um ponto que ele falou assim que ele quase que idolatrava aquela filha. Ah, eu amo tanto essa minha filha, sou capaz de fazer tudo por ela, né? Quer dizer, é um exemplo de como um homem coloca, vamos dizer, quase todo o foco do casamento em cima de um filho, né? Geralmente são as mulheres, né? Tendencialmente as mulheres que acabam fazendo isso, de focalizar muito em cima dos filhos, de enxergar o sentido da vida delas nos filhos, que é em parte normal, de a gente que isso aconteça, porque claro, elas carregam a criança 9 meses dentro da barriga, mas também homens acabam fazendo isso. É até, vamos dizer assim, que as pessoas sem Jesus aqui na Alemanha fazem muito isso, quer dizer, casam só porque a mulher ficou grávida ou alguma coisa assim, né? Ou quando começa a ficar um pouquinho mais velhos, pensam, bom, agora está na hora de ter uma família, daí casam. Exatamente, já pensando nisso, fazer uma família, fazer filhos, né? Então aí o cônjuge acaba sendo quase só um meio para um fim. O fim é os filhos, né? O meio é o cônjuge. Mas isso é totalmente errado. Do ponto de vista cristão, isso é errado. Quer dizer, o casamento, a pessoa mais importante no casamento é o cônjuge, não os filhos. Por quê? Porque os filhos vão embora, mas o cônjuge fica. Né? Cônjuge fica. Quer dizer, o sentido do casamento é o cônjuge, não os filhos. Por isso é importante enfatizar isso, que os filhos, eles são uma bênção adicional. Uma bênção adicional. Por quê? Porque se um casal não tem filhos, e aí? O que vai acontecer? Será que eles são um casal amaldiçoado? Ou será que eles são um casal infeliz? Né? Não. Também um casamento sem filhos pode ser um casamento feliz. Apesar de que tem gente que inverte, que na Alemanha acontece também, muitos casais não querem ter filhos, porque acham que crianças incomodam, dão trabalho, e eles querem ficar passeando pelo mundo inteiro, então crianças seria um estorvo, né? É outro extremo, mesmo problema, né? Também é errado. Filhos são importantes, é bom a gente ter filhos, mas aqui eu quero enfatizar isso, eles não são o centro, eles não são o objetivo, não é o motivo por a gente estar casado. E também não é bom para a psicologia das crianças quando os pais idolatram, quando os pais enchem eles de presentes e babam em cima deles, né, o tempo inteiro, e elogiam e fazem deles lá colocam eles num pedestal, né, isso não é bom para a psicologia de uma criança. O bom uma criança é crescer normalmente, com os problemas, as dificuldades. Claro, uma criança precisa de elogios, mas uma criança precisa também de, enfim, uma vida normal, quer dizer, também ser, vamos dizer assim, ser também criticado ou uma coisa assim, ter um equilíbrio para que ela cresça saudável, psicologicamente saudável. E também acontece que filhos morrem. Acontece com, vamos dizer, uma certa frequência. Pais perdem os filhos, seja num acidente ou por uma doença. Então, quando um pai, uma mãe, centraliza demais em cima de um filho ou dos filhos, então a perda de um filho por uma doença, coisa assim, pode causar que uma pessoa fique maluca, né? Quer dizer, não aguente, entre em depressão profunda, né? Seja tenha que ser internado num hospício, né? Ou coisas desse tipo, e aí acaba às vezes, muitas vezes até acontecendo uma separação do casal, porque uma pessoa se fixa tanto naquilo, na tristeza e tal, que já não dá mais valor para o cônjuge, já não cuida mais das suas tarefas, já não trabalha mais, está sempre pensando, sempre triste, né? Então, por isso, é importante a gente, desde o início, entender que filhos são um presente temporário. E aí, se trabalhar em cima disso. A gente, claro, fazer o possível para ajudar a eles e tudo, mas chega uma hora que eles vão embora, né? Quer dizer, minha esposa mesmo cresceu embaixo dessa, vamos dizer, dessa sombra de que a minha sogra falava para ela: quando nós formos velhos, eu e o teu pai, você é que vai cuidar de nós. Então isso foi um sério problema, porque os pais dela esperavam isso dela, que ela ficasse cuidando deles até que eles morressem. Então quando ela casou, isso foi, né, uma problemática. E também foi uma problemática para minha esposa, porque ela se cobrava isso. Peraí, mas, né, eu me falavam que eu tinha que cuidar dos meus pais até que eles morressem, e agora como é que eu faço se eu vou casar e tal? Como é que faz, né? Então, é um tipo de coisa que não se deve fazer. Dizer para os filhos: você vai ficar em casa até eu morrer, ou alguma coisa assim, né? É que muitos pais têm esse medo. E quem é que vai cuidar de mim quando eu for velho e tal, né? Então, é um medo justificado, mas a gente, como cristãos, não tem por que pensar assim, porque a gente tem um Deus que cuida da gente, né? E é claro que alguém vai cuidar da gente quando a gente for velho, algum parente, algum filho, algum sobrinho, ou alguém, ou enfim, nem que seja o governo, alguém vai cuidar da gente quando a gente for velho. Então, até olhando no caso dos meus sogros, por exemplo, né? Quando a minha sogra ficou doente, quando estava velha, então conseguiram lá uma clínica para colocar ela, e os filhos juntaram dinheiro para pagar a mensalidade daquela clínica. Então ela foi cuidada, né? Foi cuidada, mas ela ficou se preocupando já desde muitos e muitos anos antes como seria, né? Então, claro, porque para essa preocupação, ela acontece para pessoas que não conhecem a Deus, que não creem em Deus. Tá, o próximo ponto é missão. Os cônjuges, eles formam um time, entre aspas, um time. Ou seja, a gente tinha falado sobre isso. Porque eles têm um objetivo, um alvo. O casal tem um alvo, um casal cristão, que é o que? Fazer a obra de Deus, né? Abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, ser usado por Deus aonde a gente está, seja como um obreiro na igreja ou fora da igreja, enfim, o tempo inteiro, né? Eu digo assim, as 8 horas que sobram num dia, porque 8 horas a gente dorme, 8 horas a gente trabalha, então as 8 horas que sobram das 24, claro, tem a ver com a família, cuidar da família e tal, mas também isso, fazer a obra de Deus, visitar, ir na igreja e tanta coisa, né? Ler a Bíblia, tanta coisa que tem relação com a obra de Deus, e o casal, ele faz essa obra juntos. E sabendo disso, quando uma pessoa quer escolher alguém para casar, então se faria uma pergunta: qual é a pessoa mais adequada para se casar? Então muitos iam dizer: ah, a mais bonita, né? Qual é a mulher mais certa para mim casar? A mais bonita. Mas essa não é uma resposta que se encaixa com a pergunta, porque a pessoa mais adequada para a gente casar é aquela que vai fazer o trabalho junto com a gente, que vai se encaixar nesse trabalho, nessa tarefa de ser um servo de Deus, de ser uma bênção nesse mundo, de levar a palavra, né? Enfim, de fazer alguma coisa na igreja, de pregar dentro e fora da igreja, etc. Quer dizer, aquela pessoa que sintoniza com a gente para fazer esse trabalho, né? Ou seja, a pessoa que tem a capacidade, Fähigkeiten, quer dizer, os dons, os talentos para fazer esse trabalho. E por isso também que pessoas não crentes, de jeito nenhum, servem como cônjuges, né? Servem como possíveis cônjuges para um crente, por causa de 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios 6,14, né? Famoso versículo, eu vou abrir ele aqui, que diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Bem claro, né? Bem claro, famoso versículo, que usa essa palavra jugo. Jugo, para a gente que cresceu no interior, a gente sabe o que, que é, que no sul chama canga. Canga, que é aquele instrumento, né, que faz com que dois bois, ou talvez dois cavalos, possam puxar uma carroça, uma carruagem, ou também para lavrar a terra, um arado, né? E a gente sabe que dois bois têm bem mais que o dobro de força do que um. Dois cavalos conseguem puxar uma carroça mais que o dobro pesada do que um cavalo sozinho consegue puxar, porque isso dá uma sinergia. Mais o que não tem como fazer, o que é ilógico, é de pegar um cavalo e um boi embaixo da mesma canga. Não iria funcionar de jeito nenhum, porque simplesmente a psicologia de um cavalo é diferente do que a psicologia de um boi, né? Quer dizer, falando no sentido figurado, mas é totalmente lógico que o boi, ele tem um ritmo, ele tem uma maneira totalmente diferente. Então, dois cavalos funciona, dois bois funciona, mas um cavalo e um boi não funciona. Então, por isso que um jugo desigual significa isso, né? Uma canga onde que tem lá um boi e um cavalo, ou enfim, um jumento e um cavalo, um jumento e um boi. Enfim, duas coisas diferentes, não funciona. É a mesma coisa um casal onde que um é crente e outro não é crente. É bem difícil. Quer dizer, claro, essa situação pode acontecer quando um casal onde que os dois não são crentes, um deles se converte. Aí surge essa situação, né? Surge essa situação. Mas é algo imprevisto. A gente não pode saber quando uma pessoa vai se converter. Mas, ao contrário, a gente pode prever. É quando se casa. Quando se casa um crente com uma pessoa não crente, aí já está entrando conscientemente no caminho errado. Então, já está entrando conscientemente numa canoa furada, vamos dizer assim, num projeto que não tem como dar certo. É claro que tem como dar certo se o crente abrir mão da sua fé, que acontece muitas vezes, que a parte crente aí começa a deixar de ir na igreja, já não busca mais a Deus, né? Aí, claro, vai se adaptando ao outro, né? Mas não é isso que se quer. O que se quer é que a gente se mantenha na fé, que a gente seja cada vez mais crente. Esse que é o objetivo. Então, uma vez que esse é o objetivo, então uma pessoa não crente não serve para um crente para casar. O próximo ponto são emoções, e a decisão de casar não pode se fundamentar em emoções. É claro que as emoções são importantes, e elas são totalmente importantes na questão do casamento, porque, logicamente, se um não gosta do outro, se um homem não gosta da mulher ou a mulher não gosta do homem, não dá certo, não tem como dar certo. Então, lógico que gostar da outra pessoa, ou seja, achar a outra pessoa simpática e gostar de passar tempo com essa pessoa, ter interesses parecidos, enfim, ter uma, como se diz em alemão, uma chemie, né? Ou seja, ter uma sintonia mental com a outra pessoa. Isso é importante, lógico, isso é importante, mas não é a base para a decisão com quem eu vou casar, né? Então, ter a emoção como o ponto de partida, ou seja, porque se apaixonou por uma mulher, então achar que agora eu tenho que casar com ela porque eu estou apaixonado por ela. Então, esse é um ponto de partida totalmente errado. É o pior ponto de partida que se poderia ter. É um jeito de destruir a própria vida e a vida da outra pessoa, né? De prejudicar a gente mesmo e prejudicar o outro. Porque aí, depois, quando você está apaixonado, a outra pessoa, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é bonita, ela é simpática, ela é interessante, é tudo. Mas aí vem a realidade, vem o choque com a realidade, que aquela pessoa, na verdade, tem pontos negativos, ela também é chata, ela também é nervosa, ela também tem seus dias ruins, ela tem muitas ideias próprias diferentes, ela é, talvez é temperamental, talvez ela é depressiva, etc. Aí vem a realidade. E essa realidade, ela vai ser insuportável quando a base desse relacionamento foi a emoção. Agora, quando a base é o Espírito Santo, então a gente tem a força para superar essas dificuldades, para, através dessas dificuldades, demonstrar o amor. Porque quando o cônjuge está depressivo, vamos dizer assim, então, quando a base é a emoção, então, nesse momento, a emoção vai embora. Aí, o motivo de estar juntos vai embora. Mas quando a base é o amor, ou seja, o amor que é uma decisão de estar ao lado dessa pessoa, de estar ali para apoiar aquela pessoa. Então, nesse caso, isso até ajuda um pouco a firmar o relacionamento, porque aí um vai e tenta ajudar o outro naquele momento. É claro que a pessoa não pode também ser tão egoísta e ficar sempre, sempre depressiva, que vai chegar um momento em que um deles não vai aguentar, que o outro não vai aguentar, e dizer: eu não aguento ficar 3 anos sem parar do lado de uma pessoa depressiva. Também não dá, né? Então, vamos dizer assim, claro, a gente ajuda a outra pessoa, se esforça com o objetivo de que a pessoa saia disso, né? O que acontece normalmente, porque existem momentos que se está triste, quando se perde um parente que morreu. Minha esposa, digamos, perdeu o pai dela, faleceu. Então, eu vou lá e consolo ela e tal, um abraço e tudo isso, né? Aí, depois, uns dias, ela está alegre de novo, né? Já conseguiu superar aquilo, né? É um exemplo. Como é que a gente está para apoiar a outra pessoa? Então, a emoção não pode ser a base do relacionamento. O outro título, Glück. Glück significa felicidade. O pastor Jux sempre fazia uma perguntinha daquelas, né? Para pegar, uma pegadinha, que dizia assim: você está casando para ser feliz? Aí a pessoa respondia, né, geralmente, sim, é claro, né? Aí ele respondia: ah, então não faça isso, não case, né? Claro, era uma pegadinha, porque o objetivo dele era dar um ensino, explicar: a gente não casa para ser feliz, mas para fazer feliz, né? Porque se alguém casa para ser feliz, está indo com a intenção errada, porque se cada um quer ser feliz, então isso só pode gerar um estresse psicológico. Cada um está esperando: opa, o que o outro vai fazer por mim para me alegrar? E aí o outro pensa a mesma coisa: o que o outro vai fazer por mim para me alegrar? E aí acaba né, que cada um fica esperando, esperando, esperando. Agora, quando a gente casa para fazer o outro feliz, a gente está sempre pensando: o que eu posso fazer pelo outro? Se posso dar um presente, posso fazer algum gesto de carinho, um gesto de ajuda, alguma coisa. Então, cada um se complementa, cada um dá para o outro aquilo que ele está precisando, e aí acontece a felicidade. Alguém usava um ditado de dizer que a felicidade é uma janela que se abre para dentro, que significa, assim, traduzido em português: a gente não pode forçar a felicidade, a gente não pode arrombar a felicidade. A gente não conquista a felicidade pela força, mas é uma consequência. A felicidade é uma consequência, né, de, enfim, de a gente tomar essa decisão de perdoar, de ajudar e todas as outras coisas relacionadas a isso. Então, é uma consequência. Por isso também muitos estragam a própria vida, porque correm atrás da felicidade. Eles acham, ah, se eu tomar uma garrafa de cerveja, eu me sinto mais alegre. Se eu tomar duas, vou me sentir o dobro mais alegre. Ou se eu tomar um copo de cachaça, eu me sinto mais alegre. Se eu tomar um litro de cachaça, eu vou me sentir mais alegre ainda. Mas, ou tem outros, né, que buscam na prostituição, que ah, quando se tem sexo, se sente bem. Então, se tiver bem bastante, eu vou sentir melhor ainda, vamos dizer assim. Tudo ilusões, tudo mentiras, ou as drogas. Se eu uso maconha, eu me sinto bem. Então, se usar cocaína, eu vou me sentir muito melhor. E se usar heroína, então, eu vou me sentir o máximo, né? Então, são tudo pensamentos errados. Buscar a felicidade de modo direto destrói a vida da gente. A felicidade, ela sempre é um prêmio. Ela é sempre um, né? É um prêmio por algo que a gente fez. É um produto daquilo que a gente faz e nunca a coisa em si mesmo. A satisfação de um trabalho realizado. A gente vai, trabalha, trabalha, trabalha e no final olha, poxa, o que que eu consegui fazer, consegui construir isso, consegui fazer aquilo, a gente fica feliz, né? Então é um prêmio por algo que a gente faz. É a mesma coisa no casamento, a gente dá um presente, a gente ajuda e depois quando vê um sorriso no rosto da outra pessoa, a gente se sente feliz. Então, a felicidade é sempre isso, é um prêmio daquilo que a gente fez de bom, né? Aqui tem um parágrafo que diz assim, a ideia de que a gente precisa de alguém que nos dá o que nos falta é errada. Quem pensa desse jeito e casa, esse casamento não tem muita chance de dar certo. Porque quando uma pessoa casa pensando, ah, eu vou casar para obter alguma coisa, para que a outra pessoa me faça feliz ou me dê alguma coisa que me falta. Então essa ideia é bem errada, porque é a ideia de pessoas que estão sentindo falta de alguma coisa, estão psicologicamente carentes, estão psicologicamente fracas, e elas acham que uma outra pessoa vai dar para elas a força psicológica que elas não têm. Mas isso só pode resultar no quê? Né? Quando dois sócios abre uma empresa e cada sócio pensa, ah, eu vou participar dessa empresa porque eu sei que o outro tem bastante capital. Né? Eu só vou entrar com a minha mão de obra. O outro vai entrar com o capital. Mas o outro pensa a mesma coisa da gente. Ele acha, ah, o outro é rico e eu vou entrar só com a mão de obra. E não vou entrar com capital. Aí essa empresa não pode dar certo. Essa empresa só pode ir à falência, né? Porque numa empresa, para ela dar certo, os sócios, cada um tem que entrar com capital. É a mesma coisa o casamento. Para o casamento dar certo, cada cônjuge tem suas tarefas a serem cumpridas. Ele tem aquilo que se espera dele. Então, para isso, ele precisa ter forças. Ele precisa ter, né, claro, não estou falando de dinheiro aqui, mas estou falando no sentido psicológico. Ou seja, ter alegria no seu coração, ter força psicológica, porque o casamento vai sugar essas forças. O casamento, principalmente no início, é complicado, é um trabalho complicado, se ajustar com a outra pessoa, se adequar, achar um jeito de conviver com a outra pessoa dia a dia. Que namorar é fácil, namoro é sempre, tudo anda bem, porque cada um só mostra o seu lado positivo. Agora, quando você está 24 horas ou que seja 16 horas com essa pessoa, aí você vai ver os lados negativos dessa pessoa, você vai ver quando ela está doente, quando ela está triste, quando ela está com problemas, né? A gente vai ser o pararraio da outra pessoa. Então, para isso, a gente tem que estar bem. Quem já entra num casamento ruim, quer dizer, quem já entra num casamento com déficits psicológicos, ele só vai piorar, só vai ir mais para baixo ainda. Então, por isso é importante, quando se casa, estar bem, porque os problemas vão vir. E aí vai dar uma baixada, vamos dizer assim, no início, né? Até o casal se acertar, até encontrar uma sintonia, e aí, claro, aí tende depois a melhorar, a avançar, daí, né, aí a força de um vai ajudando o outro. Então, só tô falando isso para alertar pessoas que vivem com essas palavras. Ah, eu estou me sentindo tão triste, eu estou procurando alguém para casar, para daí ser feliz, né? Já escutei alguns homens falar isso, né? Aí tenho vontade de pegar um martelo e enfiar umas coisas na cabeça dele, né? Vamos dizer assim, né? Porque aí depois vem lá, casamentos que precisam de aconselhamento, casais que estão lá brigados, casais que estão à beira da separação, né? Então, por isso é bom a gente avisar antes. Por que falar sobre esse assunto? Tem que falar antes, né? Antes que o leite seja derramado. Nós não precisamos esperar que o leite seja derramado para depois buscar uma solução. É importante falar antes, para que nem cheguem nesse ponto, né? E o outro título é: com quem? Com quem se deve casar? Deus sabe quem é a pessoa com o qual uma pessoa, um crente, deve casar. Qual é a pessoa mais indicada? E por isso, toda tentativa de tentar descobrir isso por si mesmo não é de Deus. Não vem de Deus. Quando pessoas dizem, eu vou agora, eu quero casar e vou dar um jeito de achar alguma pessoa. Né? Por exemplo, sites de relacionamento na internet. Eu não sou contra sites de relacionamento, mas eu sou, vamos dizer assim, em 99% dos casos eu sou contra. Por quê? E é o 1% que sobra. 1% que sobra é quando Deus diz para uma pessoa, vá num site de relacionamento que eu vou te mostrar lá a pessoa. Ok, pode acontecer um caso assim. Pode acontecer, por isso que eu não digo que não existe. Mas o errado é quando a pessoa, da própria carne humana, decidiu, eu quero agora escolher uma pessoa para me casar. Vou fazer isso de todo jeito, vou procurar em todas as esquinas. Eu vou procurar em todas as, né, em todos os lugares onde existe uma pessoa. A primeira pessoa que passar na minha frente que sorrir para mim vai ser essa. Esse vai ser o meu alvo, como diz o alemão Opfer, né? A minha vítima. Vai ser a minha vítima. Né? Então tem gente que pensa desse jeito, mas está totalmente errado, né? Deus sabe quem é a pessoa certa e Ele tem uma pessoa certa. Ele tem uma pessoa certa para cada um de nós, né? Uma vez que a gente fale isso para Ele, que a gente diga para Deus, Deus, eu quero casar. Por favor, me mostre quem é a pessoa. Então Deus vai preparar uma pessoa, Ele vai dar uma pessoa. A gente não é obrigado, como a gente falou na outra vez, a gente não é obrigado a casar, mas se a gente quer casar, a gente fala para Deus, Deus, eu gostaria de casar, por favor, me mostre quem é a pessoa. Então Deus vai mostrar, Deus vai revelar, como Ele sempre trabalha, como Deus sempre mostra as coisas para a gente que a gente quer saber. Né? Só que não é de um dia para o outro, não é, né, na hora que a gente determina, na hora que Deus mostra, mas Ele conhece o coração da gente, Ele sabe se a gente está precisando disso com urgência ou não, e se a gente, überhaupt, quer dizer, se a gente precisa casar, né, ou não. Deus é que sabe isso melhor do que a gente. Então o crente deve fazer o quê? Ficar orando, né? Orando e crendo. E Deus é o que tem o maior interesse em que a gente tenha um bom casamento. E por que isso é assim? Porque o casamento, ele reflete Deus para dentro do mundo. O casamento é um símbolo de Deus, um símbolo do nosso relacionamento com Deus. Por que que se fala que Jesus vai voltar para buscar a igreja? Em outros textos fala, Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. A igreja é a noiva de Cristo. É, por quê? Porque o casamento, ele é usado na Bíblia constantemente como um modelo do relacionamento de Deus com as pessoas. E por isso também o adultério é tão terrível, porque ele é um símbolo da idolatria. Um símbolo. Logicamente o adultério não é idolatria, mas ele é um símbolo da idolatria. Né? Então é por isso que são tão terríveis as coisas. Um casamento cristão é um símbolo de uma igreja abençoada, etc. Então é por isso Deus é o que está mais interessado em que a gente tenha um bom casamento. Porque aí as pessoas vão ver, puxa, mas que casal abençoado. E com isso eles veem Deus na nossa vida. Então Deus tem o maior interesse que o casamento da gente seja abençoado, que seja com a pessoa certa. E por isso Deus trabalha para encontrar a pessoa certa para a gente. A gente não deve duvidar disso, porque isso é a verdade. Agora coloquei aqui no final da página 45 uma palavra um pouco irônica, que está escrito assim, cada um encontra o que procura. Porque, né, claro que se eu perdi uma chave, vamos dizer assim, eu só posso encontrar essa chave. Se eu estou procurando alguma coisa, né, normalmente eu estou procurando alguma coisa e, digamos, minha esposa chega e pergunta, Rolf, o que que você está procurando? Então seria ilógico eu dizer, ah, eu não sei o que estou procurando, estou procurando alguma coisa, não sei o que eu vou encontrar, né? Então é ilógico, né? Então a gente tem que saber o que procura para saber o que vai achar. Só que muitos estão, não sabem o que procuram e por isso também não sabem o que vão encontrar no caso de um casamento. Como eu citei antes o exemplo, né? Daquele, digamos, aquele homem que diz assim, a primeira mulher que sorri para mim aí na rua é essa aqui que vai ser a minha vítima. Essa que eu vou, digamos assim, caçar. Vou correr atrás até que ela, né, case comigo. É um exemplo que muitos estão fazendo. Quer dizer, eles não sabem o que estão procurando e por isso também encontram o que não sabem o que encontra a pessoa errada. Então, quais são os dois tipos principais de situações? Os dois extremos. O extremo cristão. O extremo cristão é o quê? É casar até que a morte nos separe. Como dizem eu esqueci como é que é em português, prédiga. Prédiga é Eclesiastes 9:9, até que a morte vos separe. Esse é o objetivo do cristão. Já o objetivo da maioria das pessoas sem Jesus é totalmente ao contrário. Eles não pensam no futuro, eles não estão pensando em ter um relacionamento para daqui um ano, para daqui 10 anos, para daqui 30 anos. Eles não estão pensando nisso, eles estão pensando no aqui e agora. E é exatamente esse é o ponto que eu queria chegar. Quem procura algo para aqui e agora, não vai encontrar algo para daqui 50 anos. Quer dizer, quem só está buscando algo imediato, então ele vai encontrar algo imediato, mas não vai encontrar algo permanente. Então esse que é muito, muito o problema. Muitos querem, estão procurando algo imediato e no fundo estão ansiando ou sonhando que vão encontrar algo permanente. Eles sonham em encontrar um príncipe encantado, vamos dizer assim, mas se joga em cima do primeiro que passa sentado em cima de uma mula, entende? Estou tentando exemplificar isso, que as pessoas que buscam somente o imediato não encontram o permanente. Então, por isso, a busca pela pessoa certa tem que ser marcada por muita paciência, por muita oração. Né, o que, né, digamos assim, um homem cristão, ele quer uma esposa santa, uma esposa que seja só dele, que seja sua esposa fiel, até que a morte o separe e nunca traia ele. E aí, o que, que muitos fazem, muitos que nem são crentes, que se acham cristãos, mas nem são crentes de verdade, vão lá e agarram a primeira moça que passa na frente deles e tentam levar eles pra ela para a cama. E aí depois, eu vou casar contigo para você ser minha esposa fiel até que a morte vos separe. Mas não percebe a contradição que existe ali? Quer dizer, se ela se dispôs a ir para a cama com ele tão rápido, será que ela de fato tem a índole de uma esposa fiel? Para ser uma esposa fiel até que a morte vos separe? Né? Só isso, só o fato de que ela aceitou ir para a cama com ele rápido, já prova que ela não tem a capacidade de ser uma esposa fiel até que a morte vos separe. Ela não tem, né, o que é necessário, enfim, o coração fiel. No coração, ela é infiel. Ela se dispõe a se prostituir. Então, como é que o cara vai achar que essa pessoa vai se transformar, vai acontecer ali algo miraculoso que essa mulher que se jogou com ele na cama logo, logo vai ser uma esposa fiel, até que a morte vos separe, nunca vai olhar para outro homem, né? Então, você vê como que as coisas são contraditórias, né? Então, por isso que eu escrevi ali, cada um encontra o que ele procura. Então, se um homem diz, eu estou procurando uma mulher para ser minha esposa, para ser fiel a mim, até que a morte vos separe. Então, automaticamente, ele próprio vai ter que ter uma outra atitude. Ele próprio vai ter que mudar o seu jeito de namorar, o seu jeito de abordar uma mulher, né? Quer dizer, se um homem aborda uma mulher logo dando a entender que está querendo levar ela para a cama, e se essa mulher é, de fato, uma mulher santa, virgem, ela já vai pensar, pô, se esse cara já está querendo me levar para a cama, com esse é que eu não vou casar mesmo, porque logo, logo, depois que a gente casar, já vai estar correndo atrás de alguma outra, né? Então, a gente encontrar a pessoa certa tem muito a ver com o jeito da gente mesmo, o que a gente tem no coração. O modo de a gente tratar uma mulher vai nos ajudar também a encontrar uma mulher que seja do mesmo jeito que a gente, que pense da mesma maneira que a gente. E por isso a gente também tem que pensar da mesma maneira. Se um homem quer uma mulher para ser fiel a ele até que a morte o separe, mas ele pensa, eu quero uma mulher que seja fiel para mim, mas eu não vou pensar duas vezes se aparecer a chance de eu pegar uma outra, né? Que coerência é essa? Desse jeito não dá. Então, se um homem quer para ele uma mulher que seja fiel a ele até que a morte o separe, então ele também, no coração dele, tem que disso. E eu vou ser fiel a ela até que a morte nos separe. E isso já antes mesmo de conhecer a pessoa. Porque isso vai se transmitir, isso a pessoa vai sentir, ela vai perceber se existe este caráter forte no homem ou não. Né? Então, por isso essa frase, cada um encontra o que ele procura, acho que devagarzinho você vai estar entendendo o que eu estou querendo dizer com isso. Né, que encontrar a pessoa certa tem muito a ver com a gente mesmo se posicionar também corretamente em relação ao casamento. E assim a gente vai também sintonizar com uma outra pessoa que tem o mesmo pensamento que a gente, ou seja, de fidelidade até a morte, de não trair o outro e de ficar junto até morrer. Né? Tá. Minha esposa está aqui me avisando que daqui 20 minutos nós temos que descer, então vamos, nesses 20 minutos, terminar. Já estamos na página 46. Vamos para a página 46. Então, ali em cima da página 46 eu expliquei isso, né? A quem só procura algo imediato vai encontrar isto, algo imediato. E por isso a gente entende o mandamento bíblico de que um membro do corpo de Cristo, ou seja, um membro da igreja de Cristo, né, que seja o do povo de Deus, tanto homem como mulher, ele deve casar virgem. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, 3. Deixa eu ver o que está escrito ali. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. É lógico. Quem não é casado não deve se prostituir, não deve ter relação, né, sexual. Então é virgem, fica virgem. Por quê? Porque essa virgindade, ela fortalece a confiança entre os cônjuges. Ou seja, quando, né, um homem casa e a mulher é virgem, é lógico que ele vai tender muito menos a desconfiar da esposa. Será que ela está me traindo? Será que não está me traindo? Né? E vice-versa. Muitos acham, mas o homem não tem hímen. Como é que a mulher pode saber se o homem é virgem ou não? Claro que a mulher pode saber se o homem é virgem ou não. Porque virgindade é muito mais uma coisa da cabeça, da alma, do que uma coisa do corpo. A mesma coisa a mulher. Hoje em dia existe operação para, né, reconstrução do hímen. Né? Então, o que não significa que o coração da pessoa muda. Quando uma mulher já teve relação lá com vários homens diferentes e depois foi lá e fez a cirurgia para reconstruir o hímen, mas o coração dela, ou seja, a safadeza dela não vai mudar. A sem-vergonhice não vai mudar. Ela vai continuar sendo uma mulher sem-vergonha, safada. Né? E o marido, se ele é esperto, se ele anda com os olhos abertos, ele vai perceber isso. E a mesma coisa se refere ao homem também. Se um homem é um sem-vergonha, um safado, a mulher que é inteligente e tem os olhos abertos, ela percebe isso. É lógico, não precisa de hímen. É só ter a antena. E as mulheres, elas sempre têm a antena bem maior do que o homem. Né, Beth? Minha esposa está aqui do meu lado. Então eu tenho que cuidar o que falo, né? Tá certo. O próximo título... O próximo título está aqui, Valores Familiares. O casamento e a família são o que restou do paraíso. O resto do paraíso, a sobra do paraíso não é bem a palavra certa. É o cantinho do paraíso que ficou. O cantinho do paraíso que ficou. É uma palavra bem importante, porque Adão e Eva saíram do paraíso, estavam nus, saíram do paraíso, vestidos com umas folhas de figueira, mas enfim, não levaram nada, não levaram ouro, não levaram nada lá de dentro. Mas o que eles levaram é o relacionamento deles, o casamento deles, isso eles levaram. E talvez levaram algum filho, porque Deus, quando casou eles, falou, sejam fecundos e multiplicai-vos. Então, eu não vejo assim um motivo para dizer que Adão e Eva não tinham filhos já no paraíso. Eu não sei. Enfim, não tenho certeza de dizer nem sim, nem não.
Mas quando eles expulsam, só os dois expulsam.
Tá, mas o que eu tô querendo aqui dizer é que o casamento e a família pode ser um cantinho do paraíso. Ou seja, Deus pode derramar muita bênção sobre a família e na família e no casamento. Pode abençoar o mundo pelo casamento. E também é por isso que o inimigo tenta destruir tanto os casamentos e as famílias, para evitar essa bênção. Quer dizer, um casamento é um cantinho do paraíso. Quer dizer, Adão e Eva no paraíso estavam nus e não se envergonhavam. E num casamento cristão acontece essa situação, ou seja, não falando aqui da nudez física, mas no sentido assim de haver essa abertura, essa confiança, de a gente poder viver sem ter segredos entre si, sem viver uma vida dupla, né? Ou seja, a gente tem que estar com essa pessoa totalmente unido, sem medos, sem reservas e assim por diante. Então, por isso que o inimigo tenta destruir a ideia do casamento, falar que casamento não é bom e tal. Claro, lá fora, no mundo, né, casamento é lugar de muita coisa ruim, muita violência, muita maldição, muitas palavras ruins, traição. Então, o inimigo tenta falar para as pessoas, para que casar, né, e tal, né? Só que nós sabemos para que casar, para a gente ter isto, o cantinho do paraíso. Por isso é que nós, cristãos, temos também o dever de defender a família e o casamento como um modelo. Nós temos o dever de defender. Então, toda vez que a gente tiver a oportunidade de falar sobre o casamento, quando pessoas estão falando sobre o casamento, nós temos que falar algo positivo. Acontece com frequência de pessoas sem Jesus debocharem do casamento, rirem, fazerem piadas. Então, a gente tem o dever de chegar e dizer, olha, se vocês acham que o casamento é ruim, eu entendo, mas o casamento é algo bom, é algo abençoado por Deus, é algo criado por Deus e algo bom. Então, eu criei aqui uma tabela com os métodos de Deus, ou seja, os valores de Deus que são repassados na família, ou que são refletidos na família. A família reflete Deus, como eu te falei antes, a família reflete Deus, e assim a família diabólica reflete o diabo. Enfim, não só a família dos não crentes, mas também a ação de destruição da família que é feita lá fora, nos meios de comunicação que denigrem, ridicularizam a família. Então, o que são os valores familiares? Do lado direito da tabela, fidelidade. O diabo tenta destruir a família com o quê? Com adultério. Qual é um valor familiar? O próximo, respeito. O que faz o diabo? Perversão. Isso aqui é uma palavra bem importante, né? Porque aí no mundo existem muitas perversões também nos casamentos, muitas perversões, ou seja, muita coisa no relacionamento íntimo do casal que é diabólico. Mas no casamento cristão, também nas partes no que se refere ao relacionamento íntimo, tem que haver o respeito, que a mulher do crente não é prostituta. Então, isso tem que se entender, o respeito entre o casal. Num casamento cristão tem o quê? Tem proteção, tem cuidado, tem proteção e cuidado, né? Proteção e cuidado, por exemplo, seja o marido proteger a esposa, cuidar dela e vice-versa, e os filhos. E nos valores não cristãos existe o quê? Existe o abuso e a violência, né? Então a gente ouve notícias de abusos, sejam agora abusos psicológicos acontecem com muita frequência hoje em dia. E também abusos sexuais acontecem também muito. E também violência, né? Pais batendo em filhos de modo errôneo, ou seja, machucando, ferindo fisicamente. Ou homens batendo em esposas, ferindo elas, machucando elas fisicamente, né? Ou também psicologicamente, amaldiçoando, falando muita coisa errada. Tudo isso é diabólico. Próxima linha, nos valores familiares tem o quê? Decência. E o diabo ensina o quê? O que seria o contrário de decência? É o erotismo, erotização, Sinnlichkeit. Isso é o contrário de decência. Isso devemos entender. Isso é uma palavra bem importante. Decência. O que é decência? É a deserotização. Decência é trabalhar na direção contrária. É fazer com que a indecência diminua. É o que Deus fez também. Por que Deus, logo que o ser humano saiu vestido com as folhas de figueira, logo disse, não, folhas de figueira, isso não é roupa. Fez roupas para eles. Então Deus já desde o início trabalhando contra a indecência, contra a nudez como um mecanismo do diabo, que o diabo usa muito a nudez para destruir as famílias através da prostituição, do adultério. Então o crente tem que trabalhar positivamente, ou seja, trabalhar na outra direção para a manutenção da família através da decência. Um jeito de vestir, do jeito de gesticular, do jeito de olhar. Tudo são meios onde que a indecência pode se manifestar e onde que o crente tem que dizer, não, eu vou ter decência nessas coisas todas. A próxima linha dos valores familiares, a família é um lugar de bênção, ou seja, um lugar onde que tanto os pais para os filhos abençoam. O que é abençoar? Claro que abençoar também tem a ver com dizer eu te abençoo, né? Deus te abençoe, meu filho, ou alguma coisa assim. Mas tem também a ver com palavras positivas, de a gente elogiar, falar, poxa, meu filho, que coisa bonita que você fez, você é inteligente, e coisas desse tipo. Abençoar, ou seja, incentivar. E o que seria o contrário, como o diabo trabalha nas famílias com maldição, ou seja, pais que amaldiçoam os filhos, falam você é um maldito, você é um capeta, você é sei lá o quê, né? Ou ficam falando mal, você não sabe nada, você é um idiota, você nunca vai ser nada, e etc. Amaldiçoando os filhos. A próxima linha dos valores familiares, a fé. Família é um lugar onde que a fé é estimulada. Nas famílias não cristãs, o que é estimulado? A incredulidade, Gottlosigkeit, né? É a impiedade. Impiedade quer dizer, a palavra impiedade no português está associada tanto à falta de fé, como também, assim, pessoas que fazem coisas erradas, pecados e coisas assim. Então, a gente vê como o modelo de Deus, ele é grande, oferece muitas coisas fazem parte dessa lista. E o modelo do diabo combate tudo isso. Tudo é combatido pelo diabo. Como que uma família cristã tem que ser? Na próxima linha. Aprender o temor a Deus, a santidade e bons costumes. Isso é um lugar na família, onde acontece isso. E nas famílias sem Jesus, acontece o contrário. As pessoas aprendem a rejeitar a Deus, aprendem a pecar e aprendem a perder os bons costumes. Em algum lugar na Bíblia está escrito isso, né? Que as más conversações corrompem os bons costumes. O que são bons costumes? São coisas importantes ou boas de se fazer. Coisas que, assim, são comportamentos, né? Costumes vem com comportamentos. Comportamentos que são elogiáveis, né? Comportamentos honrosos, né? São bons costumes, jeitos de ser, coisas que a gente faz que são honrosos, e mesmo que não fazer essas coisas não seja pecado, mas a Bíblia incentiva a gente ter os bons costumes, ou seja, procurar agir de maneira mais honrosa, mais decente, e assim por diante. Nos valores familiares tem o quê? Servir a Deus. É um lugar de aprender a servir a Deus. E o que fazem os não crentes? idolatria, praticam a idolatria, ensinam os filhos deles a adorar outras coisas, enfim, sejam ídolos, imagens, o dinheiro e etc. Próxima linha, na outra página, é Gottesmaßstäbe, os padrões de Deus, os padrões de vida de Deus são vividos numa família cristã. Numa família sem Jesus, não existem padrões. Talvez existam alguns padrões, mas muitos já nem sabem mais o que, que são padrões. Não tem mais noção o que, que é certo e o que, que é errado. A próxima linha. Numa família cristã, a verdadeira liberdade através da obediência. Numa família não cristã, uma liberdade aparente, uma liberdade ilusória através da perversão. Na próxima linha, numa família cristã, o valor é o quê? As pessoas são criaturas de Deus honradas. Na família não cristã, pessoas são encaradas como objetos para preencher determinados alvos ou para dar prazer. Assim, são extremos, né? Estou falando extremos. Não quer dizer que todas as famílias sem Jesus sejam tão terríveis assim, mas o diabo tenta puxar para esse lado. É isso que eu estou querendo dizer. Na próxima linha, numa família cristã, o corpo humano é visto como um templo sagrado de Deus. 1 Coríntios 6,19. E numa família do jeito que o diabo quer, o corpo humano ele é desvalorizado, desrespeitado, desrespeitado. Próxima linha, a família cristã, o ser humano é criado à imagem de Deus e prazeres pecaminosos devem ser eliminados, devem ser combatidos. Já numa família como o diabo gosta, ou num casamento como o diabo gosta, vamos dizer assim, as inclinações animais do ser humano. O ser humano é visto como um animal, né? Tanto que se fala aí que o ser humano é um macaco evoluído, quer dizer, enfim, um animal, e as suas inclinações são incentivadas. O ser humano, ele meio que retorna, por assim dizer, ele cai para o lado animal. Tá? A próxima linha, numa família cristã, cobrir o corpo é um ato de proteção moral, necessário depois que aconteceu a queda de Adão e Eva. Já numa família como o diabo gosta, a nudez é um sinônimo de liberdade, ou é uma falsa liberdade. É visto como um tipo de liberdade, erroneamente. Próxima linha, num casamento, numa família cristã, os valores familiares, a comunhão e o ensino da palavra de Deus e o serviço a Deus são incentivados. E numa família como o diabo gosta, é incentivado o quê? O egoísmo, o consumismo e o entretenimento e o desperdício do tempo e o desperdício do tempo através de prazeres. A próxima linha, numa família cristã existe identidade clara. Cada um sabe se ele é um pai, se ele é uma mãe, se ele é um homem, se ele é uma mulher, se ele é uma criança, se ele é um jovem, se ele é uma jovem, ele sabe. Já numa família como o diabo gosta, as pessoas já não sabem mais. Hoje em dia, inclusive aqui na Alemanha, tem algumas pessoas falando que existe 52 tipos de sexualidade, vamos dizer assim. Então, uma pessoa já não sabe mais se ele é homem, se ele é mulher, se ele é hermafrodita, se ele é um... né? Então, são 52 tipos diferentes de inclinações sexuais que as pessoas têm e as pessoas não sabem mais. Né? Inclusive, estão tentando ensinar que não se deve dizer para uma criança se ela é homem ou mulher. Tem que deixar ele mesmo escolher quando crescer, ou coisa assim. E tem gente querendo fazer com que na certidão de nascimento não se coloque mais homem ou mulher, ou coisa assim. Deixar em aberto lá se querem deixar para a própria pessoa escolher se ela quer ser um homem ou uma mulher. Quer dizer, tudo coisas ridículas. Para nós é ridículo, né? Quer dizer, o mundo está ali, na indecisão. Eu entendo que eles não têm normas, porque foi ensinado para eles que eles são animais, que eles são frutos do acaso, então dá até para entender que eles não têm normas. Mas nós temos uma identidade clara. Né? Próxima linha, numa família cristã, significa, vale o quê? Viver com sabedoria. E do lado esquerdo, uma família como o diabo gosta, significa o prazer sem freios, o prazer desenfreado. O que vale é ter prazer. O que vale é fazer o que a gente tem vontade de fazer, né? E já na família cristã, não é o que vale é que a gente tem vontade de fazer, mas o que vale é o quê? A sabedoria de Deus, agir com sabedoria. Na próxima linha, numa família abençoada por Deus, numa família cristã, proteção da infância. O direito da criança de ter uma infância saudável, uma infância e uma juventude saudável. Já do lado esquerdo, ou seja, uma família como o diabo gosta, é a erotização precoce. Do lado direito, a próxima linha, é uma família, numa família abençoada por Deus, são papéis claramente definidos na vida familiar. Do lado esquerdo, tem lá uma família como o diabo gosta, não tem uma direção em questões de papéis familiares. Eles não sabem qual é o papel de um homem numa família, qual é o papel da mulher na família. E a última linha, numa família cristã, educação dos filhos no temor a Deus, ensinando eles a respeitar os pais e respeitar todas as pessoas. E numa família como o diabo gosta, não existem princípios claros e objetivos para a educação de filhos, o que acaba resultando em crianças egoístas e adultos sem educação, sem respeito, né? Aí a gente vê que é muita diferença, e a gente vê como que o diabo tem trabalhado para destruir a família, destruir os valores familiares, indiretamente, assim, o que ele quer, na verdade, é destruir a fé em Deus, destruir o respeito pela palavra de Deus, destruir a imagem de Deus que está nos seres humanos e que está nas famílias. É isso que é o objetivo do diabo, destruir tudo isso. Numa hora dessas não dá para dizer glória a Deus. Sim, dá para dizer glória a Deus quando a gente olha para o lado positivo, para todas as coisas, né, positivas que existem numa família cristã. Quanta bênção, quanta coisa boa existe numa família cristã. Aleluia, glória a Deus.